Euronet Plus.
Mais uma edição do programa Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino na edição da Noite da Renascença. Boa noite, bem-vindos.
Boa noite.
Vamos falar, começar por falar da eventual suspensão de fundos comunitários a Portugal. É um tema que vai ter mais discussões na próxima semana em Bruxelas. Para já iniciou-se o chamado diálogo estruturado com o Parlamento Europeu. Há também um apelo português aos eurodeputados, no sentido de evitar esta suspensão de fundos. António Vitorino, algo de novo que estes processos, que estes factos de calendário, digamos, possam mudar no processo?
O processo é ele próprio novo, nunca aconteceu, é uma inovação, nós não sabemos como é que se vai desenrolar, a única coisa que sabemos é que tem que haver um diálogo entre a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu e só haverá aplicação de sanções, ou suspensão do fundo, dos fundos, melhor dizendo, se houver acordo. Como é que esse acordo é alcançado e expresso, isso ainda teremos que perceber, porque, como eu disse, é inédito. A minha expectativa é de que não haja suspensão dos fundos. Afim, aliás, o comissário Moscovici fez uma declaração nesta semana, naquele comunitarês de estranho, e quer dizer, suspendemos e suspendemos a suspensão. É uma coisa um pouco esdrúxula, é como sancionar e depois não aplicar a sanção.
Na prática não há sanção.
Eu acho que ninguém está interessado em criar agora aqui um fator de perturbação adicional que seria uma decisão de suspensão dos fundos. O que não, para mim não é suficiente. O problema está na raiz da questão. Uma suspensão dos fundos só agravaria a situação económica de Portugal e agravaria aquela situação contra a qual se pretende combater, exatamente através do respeito pelas regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Portanto, esta contradição nos termos, todos têm consciência dela, ninguém a quer assumir, e depois inventam estas soluções mais ou menos mirabolantes.
Mas quando o comissário fala em medidas saudáveis que são necessárias por parte de Portugal, faz parte desse comunitarês? Ou é algo mais que tem que ser verificado mais uma vez em mais um relatório ou mais uma comissão?
É um claro recado, é para a elaboração do Orçamento de 2017, isso não tenho a menor dúvida, e sobre a verificação das condições de execução do Orçamento de 2016. A Comissão foi, digamos assim, suave na apreciação da execução do Orçamento de 2016, neste último relatório que emitiu, reconheceu que estavam em linha com os objetivos, mas não deixou de dizer que, de alguma forma, se houvesse sinais de que havia desvio na execução do Orçamento de 2016, teria que haver as tais medidas.
Já vamos ao relatório da Comissão Europeia. Pedro Santana Lopes, para já esta suspensão de fundos como cenário, acha que é um cenário plausível?
Não, mais uma vez vamos fazer de cobaia, não é? Vamos para o experimentalismo, como dizia o António, isto nunca aconteceu, este processo, e pronto. Mas os sinais, de facto, são no sentido de que não existe e que haja mais uma suspensão destas intenções. E, portanto, que fica adiado provavelmente até à hora da verdade, que será a avaliação da proposta do Orçamento para 2017, ou então no ano que vem a avaliação da execução do Orçamento 2016, não sei. Mas neste momento não acredito que isso seja plausível, seria contraproducente, seria muito mal para nós. Vem aí o mês de outubro com avaliações de rating, nomeadamente uma avaliação muito especial lá para os lados do Canadá. E não acredito, de uma maneira ou de outra, julgo que o Parlamento Europeu conseguirá assegurar. O Ministro das Finanças fez essa iniciativa da carta.
Fez
não
bem?
Sinto a... Penso que sim, com franqueza, penso que fez bem. É uma iniciativa suficientemente discreta e suficientemente afirmativa para não causar demasiado barulho, demasiado estridente, e ao mesmo tempo para tornar clara a posição de Portugal. Agora, julgo que ao mesmo tempo há um pouco a sensação, como eu dizia antes, que ainda não chegou a hora da verdade, estamos... Porque isto ao fim e ao cabo é episódio de episódio desta novela das ameaças, sanções e suspensões, vamos de episódio em episódio, parecem aquelas novelas que conhecemos.
E em relação ao trabalho dos próprios eurodeputados, há aqui um facto interessante. Todos eles, da esquerda à direita, do Bloco de Esquerda ao CDS, parecem estar unidos, digamos, nesta frente comum do interesse português. Mas na política não é habitual este tipo de uniões.
Mas isso é muito importante e é importante que seja assim na União Europeia. Seria mau que não fosse assim. Espero que constitua a escola para o futuro. Não foi sempre assim no passado e espero que aconteça assim no futuro, porque, de facto, para além de mais, como temos dito, é injusto e, como o António voltou a referir, refere-me muita vez, o efeito é contraproducente, o efeito é contrário àquele que se pretende com as sanções, pensa-se, não é? Que é pôr isto no rumo certo para as autoridades encarregues de fazer esta fiscalização.
António Vitorino, vamos ao tal relatório da quarta visita a Portugal, pós-programa de ajustamento. É apenas e só, resumidamente, uma forma de pressão ou tem lá algo mais, mais algum cartão amarelo que não tenha sido colocado de forma tão garrida na imprensa, digamos assim?
Ai, não, isto, há uma profusão de relatórios. Ou ainda hoje saiu mais outro,
FMI.
Do Fundo Monetário Internacional, que aliás é mais duro nas previsões do que o relatório da Comissão Europeia. Eu às vezes pergunto-me se esta profusão de relatórios não terá como efeito neutralizarem-se mutuamente. Parece que é um jogo em circuito fechado. E nós, cidadãos anónimos, ficamos atordoados com a profusão de previsões, umas que se realizam e outras que não se realizam. Há uma coisa que é clara. Existe na comunidade internacional uma desconfiança e uma dúvida sobre se Portugal vai ou não vai respeitar os objetivos. Isso existe. E, portanto, estes relatórios afloram essa desconfiança e também são relatórios feitos, já agora deixe-me lhe contar esta história, são relatórios feitos com cinto de segurança para quem os faz. Porque eu lembro-me perfeitamente que quando o primeiro banco europeu implodiu, que foi o Bernstein, salvo erro, um banco inglês, ele era considerado AAA pelas agências de rating todas, não é? A partir daí, as agências de rating passaram a ser, a tirar o cavalinho da chuva, que é a serem muito mais cautelosas e exigentes e até às vezes até sofrerem excesso de zelo.
Está a dizer em 2008?
Sim.
Então, os americanos.
O Bernstein foi o primeiro de todos.
Sim, e depois os americanos.
Depois sucederam-se outros. E, portanto, aqui eu também acho que estes relatórios têm que ser lidos à luz da chamada prudência cautelar de quem os faz. Quer dizer, bom, isto pode mesmo descarrilar, portanto o melhor é nós avisarmos já que pode descarrilar. Agora, que é uma pressão sobre Portugal e sobre o governo português, isso é, e eu até nem acho que seja mal-vinda.
Então, porque há desvios tradicionais.
Há uma realidade objetiva.
É uma frase importante.
Não, há uma realidade objetiva, quer dizer, nós temos projeções macroeconómicas feitas com base num crescimento de 1.8. Nós hoje estamos totalmente convencidos de que o crescimento andará na volta de 1%. É óbvio que este diferencial tem que ter impacto nas contas públicas. E, portanto, o que é que nós estamos a assistir? Nós estamos a assistir a uma grande disciplina, de facto, de execução orçamental. Isso é bom reconhecê-lo. À custa de quê? Não é à custa dos compromissos com os outros partidos, é à custa da redução da despesa pública, incluindo a do investimento público. E isso não é bom para o crescimento da economia. E, portanto, nesse sentido, estes alertas obrigam o governo português a manter essa disciplina de execução orçamental e a ponderar até onde é que pode ir na redução do investimento público, porque o investimento público tem sempre um efeito de arrastamento sobre o investimento privado e isso acaba por ser, no fim da linha, negativo para o crescimento da economia.
Só não percebe como é que exclui a pressão dos outros partidos que fazem parte da maioria que apoia o governo.
Mas esse é o código genético deste governo, é ter que gerir os compromissos externos que o Partido Socialista mantém, com a pressão interna do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, para quem os compromissos internacionais não são um elemento condicionador.
Eu interpretei a sua frase nessa perspectiva. Bruxelas tem que fazer esta... E é bom que exista essa pressão, porque existem pressões internas.
Naturalmente que é bom sempre que exista alguém que chama a atenção de que há riscos. Agora, também vou... Pronto, agora para não lhe dar também a caixa toda. Mas também a verdade é assim, se fizermos a estatística já não é com este governo... Também podemos aplicá-lo ao governo anterior, das vezes em que vieram previsões catastróficas e depois as previsões nunca foram confirmadas. Eu estou convencido, se alguém se entretiver a fazer essa estatística, que erraram mais vezes do que acertaram também. Portanto, sejamos generosos mais uma
Pedro
vez.
Pedro Santana Lopes, sobre esta questão do relatório da Comissão Europeia e esta pressão também de Bruxelas.
A pressão, o que é, se é bom que exista. O relatório não é duro, como dizias, o que era o Ministro da Financia, que já estava um bocado desatualizado. O problema é se a realidade agora não está um bocadinho mais carregada ainda do que quando foi feito o relatório, está a ver, em relação aos indicadores que chegam. Agora, eu neste momento estou convencido que é mais preocupante para o Governo esta realidade externa do que a realidade interna. Ou dito de outra maneira, que o Governo terá mais facilidade em chegar a acordo no plano interno do que no plano externo.
E isso porquê? Porque há um ambiente favorável a Portugal no plano externo, no plano europeu?
Não, eu estou a dizer que terá mais dificuldade no plano externo.
Ah, ok, percebi ao contrário.
Não, então fui eu que disse mal. Terá mais dificuldade no plano externo neste momento, ou poderá ter, do que no plano interno. Vamos lá ver. Há sempre estas suspeitas de que o Governo, e acusações até da oposição, empurrou com a barriga uma série de compromissos, não é? E, portanto, em minha opinião, depende da medida em que se for comprovando que isso é falso ou verdadeiro, o grau das dificuldades que o Governo vai ter para negociar no plano externo. Porque se confirmar que o segundo semestre é muito mau, e eu lembro que há líderes da oposição que continuam a dizer e a garantir que não acreditam de todo sequer que o déficit de 3% seja respeitado. E a este propósito faço notar que quando se falou do acordo com a Caixa, se garantia que ele não contaria de certeza para o déficit. Eu tive a ocasião de torcer o nariz na altura e lembro até que disse, vamos ver, já vi muita coisa. Mas pronto, deixando de lado a questão da Caixa, há quem ponha em dúvida aquilo que o Primeiro-Ministro anuncia de forma absolutamente tranquila. Isto vai ficar abaixo dos 2,5. E, portanto, as dificuldades na frente externa, na prática a oposição trabalha também com números que Bruxelas também tem. Se são verdadeiros ou não, resta saber, porque a tranquilidade que o Primeiro-Ministro português transmite é, de facto, incontestável.
Sim, ele fala em conforto, inclusive, sua própria previsão.
E, portanto, se os números do Primeiro-Ministro estão certos, poderá até a frente externa não ser muito difícil. E nós aqui há dias o que falávamos que até estávamos com a ideia que o Orçamento 2017 era um marco que podia ser ultrapassado com alguma facilidade. Mas de alguma maneira sente-se, pronto, este cerco externo um bocadinho mais intenso neste momento. Bem, com este festival dos relatórios, de facto, isto são várias novelas, é a novela das ações, é a novela dos relatórios, olha, é a novela do aumento ou não das taxas de juros pela Reserva Federal, o Banco do Japão não faz tanta novela, pronto, são várias novelas com que o mundo e nós cidadãos indefesos, hoje em dia nos confrontamos todos os dias com notícias de manhã, se está bom, se está
mal.
Mas
o problema é que depois isso tudo tem reflexo na tal DBRS, na avaliação do rating.
O problema é esse, nas expectativas.
Ninguém muda o investimento. O lixo mantém-se lixo, a perspectiva é estável, mas é lixo.
E até há declarações a congratularem-se por continuarmos
no lixo.
Exatamente.
É um lixo estável.
É um lixo de luxo qualquer
mas
dia.
Mas é um bom indicador, António Vitorino.
Vamos ver.
Se a perspectiva é estável.
É evidente que, na perspectiva do país, é melhor ter estável do que ter negativa.
Negativo.
Sejamos completamente claro. Transparentes. Nós sabíamos que levaria provavelmente uma década a sair do lixo. Vamos ser completamente objetivos. Isto é muito mais fácil lá cair do que depois sair de lá. E, portanto, neste momento, eu não antecipo que haja uma grande evolução num curto espaço de tempo na maneira como as agências de rating avaliam a nossa dívida. E é bom recordar que a dívida subiu, em vez de continuar a descer, subiu recentemente. Subiu um ponto e tal, quase 2 pontos percentuais do PIB. Mas também é de ver que nos relatórios da Comissão Europeia o enfoque é sobretudo a questão do déficit, outra vez. É menos a questão da dívida. Porque, de facto, o problema da dívida é um problema que nós podemos um dia conversar aqui sobre
já
ele.
A sua tese é um problema europeu que tem que ter uma solução europeia.
Ora bem, está a ver.
Já estamos aqui já no programa há muitas semanas.
É verdade, mas como eu costumo dizer, quem não se repete, contradiz-se. E, portanto, ao menos tenho que reconhecer
é o verdadeiro James
que
Bond,
eu não
é?
Me contradigo. Vou-me repetindo. Vou-me repetindo. Mas não é só ser um problema europeu. É um problema de vários países europeus. E em alguns casos mais expostos até do que nós, digamos assim, porque a dívida italiana é muito maior do que a portuguesa, em percentagem do PIB e naturalmente também em volume. E a dívida grega, que está aí sempre em cima da mesa e que já foi reestruturada 2 vezes, vai voltar a ser objeto de uma análise
antes do final deste ano. É o que está previsto. Portanto, neste momento, não interessa à União Europeia agitar muito a questão da dívida, porque faz saltar vários cogumelos ao mesmo tempo. E isso não interessa, não se fala muito sobre isso. Agora, obviamente que há um problema com a sustentabilidade das dívidas.
Mas para além da dívida, qual vai ser o déficit francês este ano? Ou sei lá, com as suas idas à França.
Bom, há um...
a França tem uma derrogação.
Está autorizada a ultrapassar.
Pois, exatamente. Como o déficit espanhol vai estar outra vez, porque outra não há vez. Governo, entretanto, não vai haver revisão do déficit nem de 2015, nem de 2016.
E passam as semanas e ninguém fala de governo, é um pormenor, não é? Continuamos para bingo. Mas França está autorizada, por exemplo, e nós temos sanções porquê? Pela iminência de não cobrirmos os objetivos, entre eles, quando foi em julho, o do déficit. E lá vamos nós de cobaias para o Parlamento.
A sua tese é da cobaia.
Sim, cobaia, pá, que eu estou farto de Portugal ser cobaia.
Não, já agora então permitam que me diga, não sou só eu a repetir-me.
Não, mas a repetição, não, a repetição
é, para não é entrar em coerência.
Uma marca de coerência também.
Mas
é,
às vezes há quem diga que é teimosia, mas não, mas isso são mais línguas.
Vejam como nós estamos a pagar pelo cobaísmo. A vida é novo banco, não é? O que isto nos leva. E de facto Portugal está sempre debaixo dos radares. Isto é grave do ponto de vista reputacional, do rating, como você dizia, Zé Pedro, e tem reflexos, de facto, na evolução da nossa economia e nas condições de vida das pessoas.
Confiança no investimento, atração do investimento externo também.
Com certeza, isso é que é grave, e portanto, nas disponibilidades orçamentais, leva a mais impostos, leva a menos possibilidade de investimento, e portanto, a União Europeia que está a tentar ressurgir, depois daquela Cimeira Bratislava, aquele Conselho Informal, bem pode continuar a esforçar-se.
Só para fechar este tema, António Vitorino, aproxima-se esse momento em que Bruxelas vai olhar para o orçamento previamente. Vai ser apresentado dia 14 de outubro, o Primeiro-Ministro disse que essa é a data da entrega ou da apresentação. Bruxelas vai olhar ao detalhe, vai olhar só para grandes números ou fica-se naquele quadro que fala do déficit? Como é que adivinha a percepção de Bruxelas em relação aos parâmetros que vão ser essenciais para a avaliação da Comissão Europeia?
É difícil antecipar, porque neste momento, vamos lá ver, se eu bem percebi, o calendário é o Governo vai apresentar o orçamento no dia 15 de outubro e está prevista a votação no dia 29 de novembro.
Novembro, sim.
Portanto, a Comissão tem ali 3 semanas úteis para... Nunca fará algo que vá muito, muito ao detalhe. Agora vai aos grandes agregados, como é evidente. E a questão do déficit vai ser a questão central. Vamos lá ver. A aposta do governo português é sair do processo de déficit excessivos, com o qual eu estou de acordo. Eu acho que isso é prioritário.
Também sempre disse.
Essa é fundamental. Essa é a questão fundamental. Se é 2,5, com conforto ou sem conforto, se é 2,7, isso para mim, devo dizer, não é relevante. Eu já estou nesta fase. Não é relevante. O que é preciso é sair dos 3%, do processo de déficit excessivos. E eu creio que, apesar de tudo, estou confiante que isso vai acontecer. Nós, o ano passado, falhámos pela tal 0,1, portanto, melhor fora que este ano não saíssemos...
Mas a Comissão pode não gostar do orçamento e ele entra... Qual é o peso real, efetivo, no fim de contas, ao final do dia, da opinião da Comissão Europeia? Porque o Governo pode seguir o seu caminho em divergência com a Comissão.
Procedimentalmente, a Comissão Europeia, se estiver em desacordo com o orçamento, emite uma recomendação para o Estado alterar o orçamento.
E é aqui que entrará aquilo que os jornalistas vão chamar de braço de ferro e que os nossos caríssimos comentadores acham que é uma negociação musculada, provavelmente, não?
É musculada, mas eu devo dizer uma coisa. Não são luas antecipadas, nem censuras antecipadas, mas se o Primeiro-Ministro e o Governo ultrapassarem esta hora da verdade da negociação em Bruxelas, do orçamento de 2017, sai-lhes um enorme peso de cima. Será, não vou dizer uma proeza, mas enfim, será um salto, um grande obstáculo.
Notas finais. António Vitorino, entra em campo na corrida com António Guterres uma búlgara, para além de que já existia a senhora Bokova, não é?
Entrou.
Kristalina Georgieva. Entrou é o ponto de interrogação, não é?
Essa é a minha pergunta.
Porquê que há um ponto de interrogação? Porque se fala cada vez mais desta senhora.
Bom, houve aí um episódio na semana passada, toda a gente dizia que ia surgir na semana passada, que era na semana passada que a senhora declarava a sua candidatura, porque toda a gente sabe, é um segredo polichinelo, que anda a fazer a candidatura há várias semanas e que ela está a ser ativamente promovida por pela Comissão Europeia, desde logo, de que ela faz parte, e até agora, ao que se apurou, pela chanceler alemã. O que é que saiu mal na semana passada? Bom, saíram mal duas coisas a esta estratégia de parquedismo, digamos assim. A primeira foi que o governo búlgaro não retirou a candidatura búlgara que já estava em cima da mesa, dizendo, não, eu ainda quero mais uma votação para então sim decidir o que é que faço. Como quem diz, ainda tem hipóteses de votar na minha candidata. E depois surgiu, de facto, um incidente diplomático sério, que não é muito usual, que é o ministro dos Negócios Estrangeiros russo vir a público denunciar uma campanha de pressão da chanceler Merkel a favor da senhora Kristaleva, a Georgina Kristaleva. Portanto, estes dois factos bloquearam, colocaram nas boxes o anúncio da candidatura da senhora Georgieva. Significa isto que está completamente arredado? Não. Pode ainda surgir, de facto. Agora, que manifestamente este episódio não ajuda a uma operação já de si muito complicada, que era de, à última da hora, sem audições prévias, sem participar nos debates, sem se submeter a nenhuma votação, surgir nada numa manga, nada noutra manga, a candidatura da senhora Georgieva, isso parece-me hoje mais difícil. Agora, tudo é possível.
Acha que esta candidatura é uma espécie de salto à vara, passando por cima todo o processo de audições?
Sim, seria inaceitável. Politicamente inaceitável. Julgo que os tempos atuais já não se compadecem com esse tipo de jogadas. Julgo que suscitaria mesmo indignação. E tudo isto que aconteceu, que o António referiu, ainda bem que aconteceu, e de facto, não é? Claro. E vem limitar, acho, de forma muito significativa essa possibilidade. E o que está a passar, o que se passou em Nova Iorque esta semana, e o Presidente da República, e o ex-Presidente Jorge Sampaio, e toda aquela missão de charme, descontração e simpatia, julgo que foi muito bem-vinda.
Mas há uma frase do Presidente da República,
a posição de Espanha, mas
que não se compromete a favor de António Guterres, de forma...
Quem?
Espanha, não se compromete. Sim. É uma posição do Presidente da República interessante. Rússia e Estados Unidos podem ter que entrar em conversações por algum assunto importante do mundo que deita todo este processo por água abaixo, de algum motivo, e pode prejudicar António Guterres, disse Marcelo Rebelo de Sousa. Acha que isso é possível? Ou tudo é possível na arena internacional, naturalmente.
Sim, mas acho que já estamos...
Muito à frente no processo.
Acho que sim, com toda a franqueza. Como digo, os tempos de hoje já não estão para esses golpes.
António Vitorino, pode haver aqui esta...
Vamos lá ver. No fim da linha, nós todos sabemos que ou há acordo entre a Rússia e os Estados Unidos ou não há. E se não houver acordo, não há candidatura do engenheiro Guterres que seja vencedora. Tem que haver um acordo entre a Rússia e os Estados Unidos. Se há fatores externos que prejudicam esse acordo, também permite-me dizer, se esse for o motivo, então também pode prejudicar qualquer outro candidato. Porque não há nenhum candidato, seja o engenheiro Guterres, seja outro qualquer, que possa ser eleito sem ter os votos da Rússia e dos Estados Unidos.
A próxima votação é dia 26, não é?
A próxima é dia 26 e depois haverá então a votação final em outubro.
Muito bem. Só para fechar, uma curiosidade de um relatório, uma posição da Comissão Europeia sobre medidas locais de apoio público que não são auxílios estatais, são muito regionais, e uma delas é portuguesa, é da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, e, portanto, permite a ajuda à Santa Casa sem considerar uma ajuda pública, sim, de Estado. Para os espanhóis vale apoio à língua basca, à língua valenciana.
Sim.
Isto é, digamos, o apoio regional. É curiosa esta medida.
É.
Um apoio público regional.
Sim, na prática sim. E vem confirmar e vem dizer que não pode... Essa atividade prestada pela Santa Casa da Misericórdia, de facto, não pode ser prestada por outros, é de interesse regional e nem tem envolvimento, com, não prejudica as regras estabelecidas para as atividades transfronteiriças e, portanto, respeita as normas e os princípios do direito comunitário. Mas é uma análise interessante, pronto.
Pode estimular o investimento local com base em dinheiro público, António Vitorino?
Isso já é prática, vamos lá ver.
Então porquê é que a Comissão Europeia decidiu fazer isto?
O sistema de transportes local em França
é todo objeto de auxílios públicos das autarquias locais e não é considerado um fator de destruição da concorrência.
Já o transporte aéreo regional não é bem assim.
Já não é, porque já há a potência transfronteiriça para fazer esse tipo de...
Que é um dos fatores que excluiria,
exato,
para a consideração da ajuda de Estado.
Sim. Convém explicar aos nossos ouvintes que nem todas as ajudas de Estado são ilegais. Quer dizer, pode haver ajudas de Estado. Eu lembro-me de ter votado, se não direi centenas, mas se calhar foram mesmo centenas de ajudas de Estado que não eram consideradas ilegais. O que está aqui em causa é que, a partir de certa altura, as ajudas de Estado só têm que ir à aprovação da Comissão Europeia a partir de um certo montante. E a partir desse montante, confia-se nas autoridades nacionais para regularem essa matéria. E este é um caso desses.
Ficamos esta semana por aqui. Encontramos-nos na próxima sexta-feira.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia. Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.